Câmara é notícia.
Hoje é sexta-feira, 15 de julho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Congresso promulga emendas constitucionais com recursos para benefícios e piso salarial da enfermagem. Congressistas também derrubam veto presidencial à compensação aos estados em projeto que reduziu ICMS sobre combustíveis. Câmara aprova mudança constitucional que limita recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Moção de louvor destaca a equipe de enfermagem que denunciou o médico por estupro no Rio. Congresso derruba veto presidencial a trecho do projeto sobre redução de ICMS de combustíveis que previa compensação aos estados. O repórter Antônio Vital nos explica o acordo que permitiu a derrubada do veto.
Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores derrubaram três vetos presidenciais. Um deles é trecho do projeto de redução do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, que previa compensação aos estados pela perda de arrecadação dos tributos. Quando a proposta foi votada pela Câmara e pelo Senado, a compensação aos estados que perderiam a arrecadação com a limitação da alíquota do ICMS em no máximo 18% fez parte de um acordo que permitiu a aprovação da proposta. O trecho que garantia a compensação foi vetado depois pelo presidente Jair Bolsonaro com a alegação de que os estados tiveram um excesso de arrecadação este ano. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, concordou com a derrubada do veto em função do acordo feito durante a votação da proposta e explicou que a negociação política tem peso em relação a vetos feitos de maneira técnica.
A partir do momento do depoimento de vários parlamentares, do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Congresso Nacional, de lideranças de vários partidos, a gente precisa entender que, muitas vezes, até por questão técnica, alguma tecnicidade obriga a fazer o veto, mas a consistência política e os acordos é que fazem com que o parlamento funcione em harmonia com o judiciário, com o executivo.
A derrubada dos três vetos foi feita por meio de um acordo entre governo e oposição, que envolveu também o adiamento da votação de outros três vetos que trancam a pauta do Congresso. Um deles relativo ao mesmo projeto que limitou a cobrança do ICMS, mais precisamente ao trecho que previa compensação do governo federal para garantir os recursos mínimos de educação e saúde dos estados, diretamente atrelados à arrecadação do ICMS. Outro veto que será votado em agosto trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. Um dos itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece punições para divulgação de notícias falsas na internet. Outro item vetado considera crime impedir manifestação pacífica de movimentos sociais, sindicatos e outros grupos organizados. A oposição já avisou que pretende derrubar esses vetos. Para o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, os itens vetados precisam entrar em vigor como maneira de garantir as manifestações democráticas.
O presidente da República vetou itens que são essenciais para que a democracia seja plena no país. Por exemplo, a ideia da garantia do direito de manifestação para os movimentos sociais. Não há democracia sem luta popular, sem que a sociedade, os movimentos sociais, os sindicatos, o movimento da juventude, os estudantes, enfim, todos possam expressar as suas opiniões.
O acordo firmado entre governo e oposição também deixou para agosto os vetos ao projeto que permite a concessão de autorização para a exploração de ferrovias. Outros dois vetos derrubados pelo mesmo acordo dizem respeito a trechos do projeto que trata do marco regulatório da micro e mini geração distribuída de energia elétrica, ou seja, dos geradores de energia solar que devolvem parte do que geram para as distribuidoras de energia em troca de descontos na conta de luz, e do projeto que cria incentivos fiscais para as atividades de reciclagem. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova mudança constitucional que limita recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. Saiba como fica a legislação com o repórter Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A proposta cria um filtro que exige a demonstração de que um recurso é relevante de acordo com a legislação em vigor. A medida permite que o recurso seja recusado com os votos de 2/3 dos membros de uma turma ou do plenário do STJ. Mas alguns tipos de recursos serão aceitos automaticamente, por já serem considerados relevantes de antemão. Estão nesse caso as ações que contrariam a jurisprudência do STJ, as ações penais, as ações de improbidade administrativa, as que têm valor acima de 500 salários mínimos e as que possam tornar o réu inelegível. Um filtro semelhante existe desde 2004 em recursos extraordinários que podem ser apresentados ao Supremo Tribunal Federal. A relatora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, diz que o filtro serve para reduzir o volume de ações e aumentar a agilidade do tribunal no julgamento dos recursos.
Essa PEC da relevância, ela é muito importante porque ela colocará um filtro para a admissibilidade dos recursos especiais. Hoje, os ministros do STJ recebem, cada um deles, 10 mil novos processos por ano. Será desafogado o trânsito de processo no STJ, fazendo com que a jurisdição, a prestação jurisdicional, seja célere.
A proposta foi aprovada por ampla maioria, mas recebeu críticas da bancada do Novo, que considerou que a medida não precisaria estar na Constituição, o que dificulta qualquer aperfeiçoamento posterior. Mas para a maioria dos deputados, o filtro é positivo, como disse o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.
Às vezes chega no STJ ações que dizem respeito à guarda de cachorro. O Brasil é um país continental com 213 milhões de habitantes, com altíssima litigância, e aqui o que está se pedindo é um filtro de relevância.
A PEC que limita os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça já foi promulgada e está valendo. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larche.
E o Congresso promulga propostas de emenda à Constituição sobre estado de emergência, piso da enfermagem e mudanças no STJ, como falou o repórter Marcelo Larche. E Silvério Rias, outro dos nossos repórteres, acompanhou a solenidade.
O Congresso Nacional promulgou em sessão solene a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC do Estado de Emergência. Com validade imediata, a menos de 3 meses das eleições, a emenda autoriza o governo a usar, por fora do teto de gastos, 41 bilhões e 250 milhões de reais até o fim do ano. A previsão é de que os recursos sejam utilizados com benefícios sociais, ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, subsídio ao transporte de idosos e redução de tributos do etanol. De acordo com o texto, 26 bilhões de reais vão ser usados para elevar o valor do Auxílio Brasil dos atuais 400 para 600 reais. Outros 5 bilhões e 400 milhões de reais vão para a criação de um auxílio de R$ 1.000 por mês para os caminhoneiros e mais 2 bilhões para um auxílio similar destinado aos taxistas de valor ainda não definido. 2,5 bilhões servirão para o financiamento do transporte gratuito de idosos. Os 4 bilhões e 350 milhões de reais restantes serão utilizados na compensação aos estados que concederem créditos de ICMS para produtores e distribuidores de etanol na elevação do Vale Gás e no programa Alimenta Brasil. Os benefícios valem até o final deste ano. A fim de viabilizar os gastos em ano eleitoral e contornar exigências legais e constitucionais, a proposta institui um estado de emergência no país até o próximo dia 31 de dezembro. A justificativa apresentada para a declaração do estado de emergência é a elevação extraordinária e imprevisível dos combustíveis no mercado internacional e de suas consequências sociais. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ressaltou que a emenda promulgada deve auxiliar o povo brasileiro que vem sofrendo com a crise econômica, a inflação e a elevação generalizada de preços no país.
A emenda que ora promulgamos visa amenizar para a população brasileira os nefastos efeitos sociais e econômicos advindos do processo inflacionário observado nos últimos meses em quase todos os países do globo. Processo que encontra suas raízes na elevação recorde dos preços dos combustíveis, sobretudo em razão do conflito atualmente travado entre Rússia e Ucrânia, bem como na lenta retomada das cadeias de distribuição e logística mundiais, que foram duramente afetadas pela pandemia da Covid-19.
O presidente Jair Bolsonaro esteve presente à solenidade e agradeceu a deputados e senadores pelo trabalho de colaboração na aprovação e promulgação da proposta de emenda constitucional.
E eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esta por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil.
Outra proposta de emenda à Constituição promulgada foi a que determina a criação, por meio de lei, do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e das parteiras. Em seu discurso, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, enalteceu o trabalho desses profissionais durante a pandemia de Covid-19.
O desvelo com que eles buscaram salvar o maior número de vidas possível, mesmo quando expostos a um sério risco pessoal, inspirou muito a admiração e o respeito de toda a sociedade brasileira. Transformar esse reconhecimento em medidas concretas de fortalecimento das carreiras da saúde tornou-se, assim, um dever moral inadiável.
O Congresso promulgou ainda uma terceira PEC que introduz critérios de relevância no recurso especial que pode ser ajuizado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Para o presidente da Câmara, a PEC do estado de emergência não representa uma ruptura no teto de gastos. Em entrevista à imprensa, Arthur Lira também avaliou que, para tornar benefício permanente, será preciso discutir suporte orçamentário para as despesas. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou em entrevista à imprensa que a aprovação da PEC do estado de emergência não representará uma ruptura no teto de gastos.
É diferente do que muita gente está dizendo, ele está sendo embasado em 41 bilhões de 65 de superávit entre os dividendos da Petrobras e a venda da Eletrobras. Não há teto, furo de teto de gastos, essa receita é prevista, a PEC tem prazo de validade, ninguém está cometendo nenhum tipo de estelionato.
Pela proposta aprovada pelo Congresso, fica estabelecido estado de emergência até o fim do ano, com previsão de 41 bilhões de reais em diversos benefícios, inclusive o aumento de 400 para 600 reais para o Auxílio Brasil. A medida cria também um vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos, dobra o valor do auxílio gás e concede benefício ainda a ser definido para taxistas. Segundo Lira, medidas para elevar a renda da população, garantir do respeito às contas públicas, deverão ser discutidas na elaboração do Orçamento da União para 2023. O Poder Executivo deve enviar a proposta orçamentária ao Congresso no fim de agosto.
Isso nós temos que discutir a partir da votação do Orçamento de 23, encontrar os caminhos para que a gente tenha suporte orçamentário para arcar com essas despesas, se por acaso quiserem perenizar lá na frente. Mas hoje nós não temos essa abertura orçamentária, nós temos a abertura financeira.
Na avaliação do presidente da Câmara, Arthur Lira, o Brasil tem recursos de sobra e poderia investir mais se já tivesse feito reformas estruturantes. Uma melhora nas contas públicas deixaria de lado o teto de gastos, permitindo a criação de um piso de gastos, segundo Lira. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Ana Raquel Macedo.
Câmara aprova moção de louvor à equipe de enfermagem que denunciou o médico por estupro no Rio. O repórter Marcelo Larcher nos conta como foi a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou moção de louvor aos profissionais de enfermagem do Hospital da Mulher do Rio de Janeiro que reuniram provas e denunciaram o estupro cometido pelo médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra durante um parto. A equipe de enfermagem desconfiava dos procedimentos pouco usuais do médico durante as cesarianas e conseguiu registrar o estupro da paciente ao posicionar um celular na área que o anestesista mantinha isolada durante o procedimento. Graças à iniciativa, o médico foi preso em flagrante e a polícia apura se ele cometeu outros crimes parecidos. Além da moção de louvor, a equipe de enfermagem responsável pela denúncia também recebeu o voto de aplauso do Congresso Nacional, a pedido da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Na Câmara, a moção de louvor foi pedida pela deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Ela disse que a atitude da equipe deve servir de exemplo.
Pasmem, senhoras e senhores, no estado do Rio de Janeiro, aconteceram, no período de 2015 a 2021, 177 estupros. Nos serviços de saúde, um a cada 14 dias. Nós precisamos motivar os profissionais que tomam conhecimento, que façam as denúncias. Por isso, essa moção de louvor à equipe do hospital como um exemplo.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou a coragem da atuação da categoria, e não apenas neste caso.
Essa casa não pode se calar frente a isso. Mas, fundamentalmente, se calar e não expressar a nossa gratidão pelos profissionais de enfermagem que decidiram colocar a nu este tipo de crime com muita coragem, que, aliás, a coragem é o que caracteriza os profissionais de enfermagem.
No plenário da Câmara, a moção de louvor foi aprovada em votação simbólica sem qualquer voto contrário. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Especialistas denunciam a deputados que terra Yanomami sofre com tragédia humanitária. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência.
Entidades indigenistas e socioambientais denunciaram uma tragédia humanitária em curso na terra indígena Yanomami durante a audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados. A área, que ocupa partes dos estados de Roraima e Amazonas, é marcada por garimpo ilegal de ouro e cassiterita, violência sexual de mulheres e crianças, ameaças de morte e desestruturação dos postos de saúde. O geógrafo e analista do Instituto Socioambiental, Estevão Senra, apresentou dados atualizados do relatório Yanomami sob ataque. Até abril deste ano, já havia 4 mil hectares impactados pelo garimpo ilegal dentro da terra indígena e mais de 40 pistas clandestinas a serviço de garimpeiros e narcotraficantes. Em 2021, a região registrou quase 50% dos casos de malária do país e hoje existem cerca de 3 mil crianças com déficit nutricional, segundo Senra.
Hoje, a terra indígena Yanomami é palco de uma das maiores tragédias humanitárias que está ocorrendo no Brasil, né? Os dois vetores principais dessa crise é exatamente o avanço do garimpo ilegal e a má gestão no distrito sanitário, né? Que se entrelaçam e vão se alimentando, né?
Apesar de anúncios de 200 milhões de reais de recursos públicos aplicados em saúde indígena, as lideranças Yanomami reclamaram da falta de medicamentos e materiais básicos. Também denunciaram indicações políticas para o comando dos distritos sanitários. A coordenadora da comissão externa, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, já cobrou informações oficiais ao Tribunal de Contas da União e pretende pedir ao Supremo Tribunal Federal que determine providências ao Poder Executivo no âmbito de uma ação judicial já em curso.
Realmente é uma crise humanitária. Nada justifica não ter remédios para verme, questões básicas. É uma responsabilidade que tem que ser apurada. De uma vez que não tem uma providência enérgica para retirar garimpeiros, mas tem que dar resposta para essa questão da saúde. É mais do que urgente.
Durante a audiência na Câmara, lideranças indígenas fizeram relatos dramáticos da situação da terra Yanomami, homologada desde 1992 e com cerca de 30 mil pessoas vivendo hoje em 363 aldeias em 9 milhões e 600 mil hectares de floresta amazônica. A região é palco de desmatamento, destruição do leito dos rios, contaminação por mercúrio, aumento dos casos de malária, acirramento de conflitos e violência, perda da soberania alimentar e desnutrição infantil. O vice-presidente da Rutucara, Associação Yanomami, Dário Kopenawa, citou o caso da comunidade Omosh para mostrar o avanço do garimpo ilegal sobre área que deveria estar protegida.
A comunidade e garimpo fica muito próximo, por isso as nossas crianças tomando água poluída por mercúrio. 615 Yanomami foram ameaçados de morte. Os garimpeiros tomaram a conta do posto de saúde Yanomami. Então, na terra Yanomami, Uraricuera está virando quase cidade. Já tem cantina, prostituição entre os garimpeiros ilegais.
Dário Kopenawa confirmou o avanço do narcotráfico na terra indígena, que fica em área de fronteira. O líder Yanomami também fez um apelo aos parlamentares.
Tem facção, crime organizada e PCC. Então isso existe na terra Yanomami. Parlamentares, pressiona o governo federal, retire imediatamente os garimpeiros ilegais. Era para ontem.
O presidente da Associação Ana Sedume Iecuana, Júlio Rodrigues, ressaltou o impacto da violência na destruição comunitária dos Yanomami e Iecuana.
Os jovens ficando mais agressivos por conta de ingerir bebidas alcoólicas, drogas, não querem mais ficar nas comunidades. As mulheres estão ficando cada vez mais com medo, não conseguem mais sair para a roça. Depois que acontecem muitos abusos sexuais pelos garimpeiros, é difícil viver.
A audiência também contou com representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Conselho Indígena de Roraima e Conselho Indigenista Missionário, que reclamaram da ausência de soluções, mesmo diante de cobranças internacionais às autoridades brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara aprovou emenda à Constituição que impede que o governo federal e o Congresso criem despesas para estados e municípios sem indicar recursos. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que proíbe a criação de despesas para estados, Distrito Federal e municípios sem a definição de fontes orçamentárias. O acordo que permitiu a aprovação da medida envolveu o compromisso de que ela só entraria em vigor depois de promulgada a PEC que prevê na Constituição o piso salarial dos profissionais da enfermagem. A proposta, que teve origem no Senado, tem sido defendida no Congresso por prefeitos e governadores como maneira de evitar que o Congresso ou o governo federal criem despesas sem a definição de fontes de recursos. Uma preocupação de vários deputados durante a votação foi relativa ao impacto da emenda constitucional sobre medidas como o piso salarial dos profissionais da enfermagem, recém-aprovado pelo Congresso. Foi o que disse o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão.
O PSB compreende a preocupação com a questão fiscal, compreende a questão do pacto federativo que envolve estados e municípios, que é muito importante, mas nós também entendemos que essa proposta nasce de uma reação contra várias proposições aqui que são debatidas, como, por exemplo, o piso da enfermagem.
O compromisso de que a proposta defendida por prefeitos e governadores só seria enviada à promulgação depois da entrada em vigor da emenda constitucional sobre o piso da enfermagem foi assumido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu a necessidade de haver fonte de recursos para novas despesas. E ele deu o exemplo do piso da enfermagem, que não foi sancionado ainda pela falta de fonte de recursos para compensar o aumento das despesas dos municípios, estados e hospitais privados.
Nós votamos o PL da enfermagem, nós votamos a PEC 11 da enfermagem, nós não temos fonte para pagar o piso da enfermagem ainda. Então isso é um problema que temos que resolver. Essa PEC ela não proíbe votações de piso, ela só cria uma regra para que o Congresso tenha cuidado de prever as matérias que nós vamos votar com antecedência, colocando no orçamento as previsões orçamentárias para arcar com aquelas despesas.
A PEC, que condiciona a criação de novas despesas às fontes de recursos, foi aprovada por ampla maioria, com 383 votos contra 27, e dividiu a oposição. O PT concordou com a medida depois que foi retirado o dispositivo que obrigava a previsão orçamentária prévia, como explicou o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia.
Então a despesa pode ser criada, identificando a fonte, a constar da lei orçamentária anual no ano subsequente. O artigo suprimido, o sétimo, diz que só pode ser criada a despesa que já conste da lei orçamentária. Então, imaginem um programa a ser criado, numa transição de governo, por exemplo, já tem que constar da lei orçamentária anterior.
Já a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que a restrição dificulta a implementação de programas sociais.
Nós temos toda a preocupação com o equilíbrio federativo, mas achamos que essa PEC, como ela está colocada, ela inviabiliza a gestão e a evolução da gestão nas políticas públicas. Dou um exemplo. Se essa PEC estivesse aprovada há mais tempo, nós não podíamos sequer ter aprovado aquela legislação para novos medicamentos contra o câncer. A gestão precisa ter a liberdade de inovar em políticas públicas.
De acordo com a proposta, as únicas despesas que não dependem de indicação de fontes de recursos para serem impostas a prefeituras e estados são as decorrentes da fixação do valor do salário mínimo e as obrigações assumidas espontaneamente pelas prefeituras e governos estaduais. A proposta seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional, o que deve ocorrer apenas em agosto, após o recesso do Legislativo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Debatedores apontam desafios para a implementação plena do Estatuto da Criança e do Adolescente. O repórter Murilo Souza tem mais detalhes.
Debatedores apontaram em audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados os principais desafios do Brasil para garantir a aplicação plena do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 32 anos nesta semana. Considerado o maior sistema de proteção de crianças e adolescentes do planeta pela Organização das Nações Unidas, o ECA ainda é visto por especialistas como letra morta na garantia completa de alguns direitos, como o direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação. presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, Diego Alves, comenta o que o país precisa fazer para assegurar plenos direitos a crianças e adolescentes.
É muito importante a gente lembrar disso e fazer essa saudação aqui ao ECA, que chega aos seus 32 anos, mas também lembrando, como foi muito dito aqui, que ainda faltou um bocado, né, para ele ser efetivado. Então, se é verdade que foi um grande esforço social que promoveu o ECA a esse estado, aos direitos da criança e adolescente, a esse estado de prioridade absoluta nos termos da Constituição, também é verdade que a gente precisa refazer esse pacto e agora fazer um pacto de verdade, um pacto que vá além das palavras, que vá além do texto da Constituição e da lei, um pacto que se transforme em ações reais na sociedade, né?
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, uma das que propôs o debate sobre os 32 anos do ECA, ressaltou o problema da fome na infância e na adolescência.
Eu vejo, nos dias atuais, que a criança e o adolescente são mais do que nunca o espelho, o espelhar perfeito do abandono total em que se encontram as famílias brasileiras hoje. 33 milhões colocados em situação de insegurança alimentar, de fome, uma condição que nós já havíamos superado.
Coordenadora da área de combate à exploração do trabalho infantil do Ministério Público do Trabalho, Ana Maria Villarreal, ressaltou que com o aumento do número de pessoas passando fome no país, o número de crianças e adolescentes submetidos ao trabalho infantil também deve aumentar. Segundo a procuradora, uma pesquisa do IBGE, de 2019, mostrou que o Brasil tem 1,8 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
As dificuldades de implantação do teste do pezinho ampliado em todo o país preocupam parlamentares e especialistas. O teste permite a identificação precoce de uma série de enfermidades e quanto mais cedo o diagnóstico, maior a possibilidade de tratamento. A reportagem é de Lara Raji.
Entidades ouvidas pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados apontaram dificuldades na implementação da lei que amplia o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho do SUS, o Sistema Único de Saúde. A norma entrou em vigor no dia 27 de maio. O SUS, por meio do Programa Nacional de Triagem Neonatal, realiza um teste que detecta 6 doenças. Com a nova lei, o exame passará a englobar 14 grupos de doenças, que podem identificar mais de 50 tipos diferentes de enfermidades. Autor do requerimento da audiência pública, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, destacou que alguns estados já enfrentam dificuldades na aplicação do teste atual. E há serviços que dependem de emendas parlamentares para pagar o teste do pezinho das 6 doenças. Ele avaliou que o Ministério da Saúde falha em não debater a aplicação do teste com entidades que poderiam ser parceiras do órgão. Diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, Gregory Carvalho, informou que a lei prevê a implementação escalonada do teste ampliado, articulada com os estados. No dia 6 de junho, o Ministério publicou portaria sobre a implementação da primeira etapa, de inclusão dos diagnósticos para toxoplasmose congênita. Carvalho acrescentou que os procedimentos para a implantação da segunda etapa já começaram a ser analisados, mas que essa fase, que poderá identificar 4 doenças, depende de recursos novos.
O orçamento do programa é de 120 milhões, né? Era 97, 92 milhões, com mais 22 milhões incorporados. Nós temos aí praticamente 120 milhões de orçamento do programa, mas a etapa 2 demanda um recurso aí, provavelmente da ordem média, aí, qualquer que seja o cenário, em torno de 100 milhões de reais.
De acordo com o diretor do Ministério da Saúde, o programa hoje tem cobertura de 80% no território brasileiro, mas a aplicação do teste nas diferentes regiões é desigual. Enquanto na região sul, por exemplo, o percentual de coleta de teste do pezinho até o 5º dia útil de vida do recém-nascido é de mais de 70%, na região norte o percentual fica abaixo dos 30%. Também varia entre as regiões o tempo de transporte das amostras. Presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Erros Inatos do Metabolismo, Tânia Bachega, destacou que, segundo o próprio Ministério da Saúde, o ideal é que pelo menos 60% das mostras sejam coletadas entre o 3º e o 5º dia útil de vida. Mas os indicadores de 2019 mostravam que apenas 7 estados atingiam essa meta. Quanto mais a coleta é tardia, mais o diagnóstico demora e os bebês podem ter complicações graves. Segundo ela, é preciso pensar não apenas na expansão da triagem, mas na educação da população, em especial em regiões carentes.
Nós precisamos otimizar, criar um trabalho de educação no segmento do pré-natal para essas famílias saberem da importância da coleta quando a coleta é feita na UBS. Na hora que nós temos um programa de educação para a população ou que a gente passe a atuar mais no pré-natal, nós vamos conseguir melhorar a cobertura que depende da população levar o seu bebê até a UBS.
Outro ponto de preocupação da entidade dia com o encaminhamento dos pacientes que testarem positivo em toxoplasmose e com a sustentabilidade financeira do teste ampliado. Conforme Tânia Bechaga, o custo do teste é de aproximadamente R$ 57,00, mas o repasse do Ministério é de R$ 39,00, mais R$ 8,00 para o teste de toxoplasmose. Segundo ela, nem todos os estados têm complementado o valor e repassado aos municípios o restante da verba necessária para o teste ampliado. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, disse que os municípios já estão com orçamento sobrecarregado e que a questão tem que ser discutida no âmbito do Orçamento da União para 2023. Ela pediu ao Ministério da Saúde um portal sobre a situação estado por estado. O representante do Ministério afirmou que o sistema foi encomendado e formulado e está em etapa de validação para lançamento próximo. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara Notícia. A apresentação de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-99978-9080. Por causa do recesso parlamentar, o Câmara Notícia faz uma pausa e estará de volta na primeira semana de agosto.
Câmara é notícia.